Hey students, how you doing? E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Espero que você esteja pegando, absorvendo direitinho nossos ensinamentos aqui, nossos estudos sobre os tempos e modos verbais, né? Eu sei que pode parecer um pouco confuso às vezes, mas cada um deles tem as suas particularidades e a gente vai ficar cada vez mais profissional no assunto conforme a gente for praticando a língua inglesa na nossa rotina, beleza? Por isso é muito importante que você use materiais complementares de estudo, tá? Para que você possa ler, escrever, ouvir e pronunciar coisas em inglês que vão além do nosso curso, tá bom? Fazendo com que você fique familiarizado cada vez mais com a língua inglesa, tá? Então, você me promete que você vai fazer isso? Buscar fontes também? Ó, a gente tem mais de 1.000 artigos, a gente tem mais de 6.000 episódios de podcasts, tá? Então, não dá bobeira. Procura lá no nosso aí nas aulas do curso que você vai encontrar. Começa a absorver conteúdo agora em inglês para que você vá se acostumando cada vez mais com esse idioma, tá bom? Então, chega de papo, né? Vamos falar nessa aula sobre o future continuous, né? Futuro contínuo, tá? Você já tá com seu caderninho aí do lado, né? Já tá pronto para repetir a pronúncia. Eu tenho certeza que você já sabe como é nossas técnicas de estudo ativo. Então, bora lá, mão na massa. Pessoal, o future continuous é um tempo verbal utilizado para descrever ações que estarão acontecendo em algum período no futuro, tá? Coisas que ainda vão acontecer, beleza? Esse tempo verbal, ele é formado pelo sujeito mais o simple future do verbo to be, que é o will be. A gente já está acostumado com will, que nós aprendemos na aula anterior, né? Mais o gerúndio do verbo principal. A gente também já está acostumado com o gerúndio dos verbos, né? É quando o verbo termina com ing, tá? Então, por exemplo, read é o verbo ler, reading é o verbo lendo, né? Dá o sentido de ação ali, beleza? Tranquilo? Então, deu para entender o future continuous, né? Vamos ver a aplicação deles em algumas frases, dele em algumas frases para a gente entender melhor? Ó, então o future continuous, ele é utilizado para descrever ações que vão acontecer ainda, que vão acontecer num período futuro, tá bom? Ainda não aconteceu, vai acontecer. Olha aí, vamos ver os exemplos que a gente vai entender direitinho essa questão de future continuous, de coisas que ainda vão acontecer. Ó, primeira frase aí nós temos. Você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula? Sabe como é importante essa prática de você, enquanto eu falo, você acompanha aí, faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, né? Você sabe como isso é importante, beleza? Então, ó, primeira frase aí nós temos. I will be reading this book this year. I will be reading this book this year. I will be reading this book this year. É, eu estarei lendo esse livro esse ano, tá? É um momento que ainda vai acontecer, é uma situação que você está planejando, ainda não aconteceu, é uma coisa para o futuro, beleza? Então, nós temos aí, olha. Olha a nossa formulazinha aplicada. I é o sujeito, né? Mais o simple future do verbo to be, que é o will be, né? Então é I, sujeito, mais will be. E aí vem o gerúndio, mais o gerúndio do verbo principal, que é read, o verbo principal, ler. E o gerúndio, reading, lendo, tá bom? Então a gente pode sempre traduzir o will be como estarei, tá? I will be, eu estarei. You will be, você estará, tá bom? Então, como no português a gente usa estarei, estará, estarão para falar de situações no futuro, no inglês a gente usa o will be, tá bom? Estarei. I will é eu vou. I will be, eu estarei, tá? Então, olha aí a segunda frase de exemplo para a gente entender melhor, olha. You will be doing better when I teach you. You will be doing better when I teach you. Você estará fazendo melhor quando eu te ensinar. You will be. Você estará. E aí vem o verbo, né? O verbo principal da frase no gerúndio. Doing. 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 Fazendo, tá? Do verbo do, fazer. Beleza? Fácil, né, da gente formar essa frase no futuro, não é verdade? A gente já viu o futuro simples lá, de como formar frases também no futuro, e agora estamos no futuro contínuo aqui, que também é bem tranquilo, tá? Próxima frase aí, olha. He will be working in his office. He will be working in his office, né? Então, por exemplo, alguém pergunta o que que o seu marido vai fazer semana que vem, talvez chamando para uma viagem. Ah, vamos, amiga, nessa viagem. Chama seu marido, o que que ele vai fazer semana que vem? Aí você fala, he will be working in his office. Ele estará trabalhando no escritório dele, tá? É uma coisa que ainda não aconteceu, vai ser na semana que vem. He will be, ele estará. Tranquilo? Agora, próxima frase, olha. You will be visiting your parents this week. You will be visiting your parents this week. Vocês estarão visitando os seus pais esta semana. You will be. Vocês estarão, beleza? Próxima frase aí, olha. We will be studying a new subject next month. We will be studying a new subject next month. Nós estaremos estudando uma matéria nova no próximo mês. We will be. Nós estaremos. We will be studying. Nós estaremos estudando, tá? Então, we, sujeito, mais will be, estará, né? E studying é o gerúndio do verbo principal, study. Study, estudar. Studying, estudando, beleza? We will be studying a new subject next month. Nós estaremos estudando uma matéria nova no próximo mês, tá? E a última aí, olha, para a gente fechar essa primeira etapa da nossa aula, nós temos: Tomorrow they will be coming home. Tomorrow they will be coming home. Amanhã eles estarão voltando para casa. Tomorrow they will be. Eles estarão, tá? They will be coming home. They will be coming home. Eles estarão voltando para casa, ok? Fácil, super tranquilo, né? A gente pode traduzir então will be para dar o sentido de futuro de estará. E aí ele vai acompanhar o pronome. Se for I will be, eu estarei. You will be, você estará. He will be, ele estará. They will be, eles estarão, tá bom? Então will be dá esse sentido de estará. E aí acompanha o pronome, se é eu que vou estar, se é ela que vai estar, entendeu? Bom, quando a gente vê os exemplos, acaba ficando muito mais fácil, né, na nossa cabeça, né, da gente clarificar, entender e absorver o conteúdo, não é verdade? Então, vamos avançar aí na nossa aula e vamos ver outras formas de utilizar o Future Continuous, tá? Utilizamos ele também para descrever ações que estarão em andamento em um determinado período no tempo. Do tempo, ó. Em um determinado período do futuro, tá bom? Então, ó, vamos ver o exemplo aí, olha. Tomorrow afternoon, we will be swimming in the club. Tomorrow afternoon, we will be swimming in the club, né? Então, amanhã à tarde, nós vamos nadar no clube, né? É um plano e você está dando um determinado período de tempo. Amanhã à tarde, esse é o tempo. Qual o tempo de amanhã? À tarde. Tomorrow afternoon, amanhã à tarde. Então, amanhã à tarde, nós estaremos nadando no clube. Amanhã à tarde, nós vamos nadar no clube. Tomorrow afternoon, we will be swimming in the club, ok? Utilizamos ele também para falar de fatos do futuro, tá? Ou para fazer planos para o futuro. Vamos ver os exemplos aí, olha. My teacher will be at school tomorrow. My teacher will be at school tomorrow. Meu professor estará na escola amanhã. My teacher will be. Meu professor estará. Will be at school tomorrow. Estará na escola amanhã, tá? Isso é um fato, ele vai estar lá amanhã, tá bom? E é um fato do futuro, tá? Ó, próximo aí, olha, para fazer planos. I will be traveling next week. I will be traveling next week. Você já tem isso planejado, já tá tudo organizado, você vai mesmo, é um plano. I will be traveling next week. É um plano do futuro. I will be, eu estarei traveling next week, viajando na semana que vem, beleza? tranquilo, super fácil da gente pegar, né? O Future Continuous. A gente só aplica o will be, sujeito mais will be mais o verbo principal no gerúndio, né? A gente já aprendeu o que é gerúndio, a gente já tá craque nesse assunto do verbo principal. E também os sujeitos a gente já sabe todos, não é verdade? Então, sujeito mais will be significa estarei. E aí ele acompanha o sujeito. Se é eu estarei. Se for você, é você estará. Se for eles, eles estarão, beleza? Tranquilo, né? Bom, então vamos avançar aí na nossa aula, né? Vamos ver a aplicação do Future Continuous na formação das frases negativa e interrogativa, que a gente já está acostumado, já está craque nesse assunto, já sabe como funciona, não é verdade? Se você, nessa altura do campeonato, virar para mim e falar que você não sabe formar frases na negativa e na interrogativa, olha, eu vou ficar muito chateado, porque isso vai ser um sinal de que você não está prestando atenção nas aulas, ou que você pulou as aulas, não foi seguindo uma de cada vez, ou que você não está praticando o estudo ativo, beleza? E aí não tem como eu te dar os melhores resultados se você não colabora, se você não põe a mão na massa, se você não segue a metodologia da Talk to You, tá? Então, não dá bobeira, vamos lá. A metodologia foi desenvolvida para que você vá avançando degrau por degrau na língua inglesa até que consiga ter uma forte estrutura para falar fluência, de forma fluente, tá bom? Então, não dá bobeira. Vamos ver aí a formação da negativa e interrogativa do Future Continuous, beleza? Começando pelo negativo do Future Continuous, onde é formado pelo acréscimo da partícula not na frase, né? A gente já sabe. Então, entre parênteses nas frases abaixo aí que a gente vai ter, nós vamos observar a forma contraída, tá? Do will be, tá bom? Então, olha aí, olha. Primeiro exemplo nós temos: I will not be studying this song anymore. I will not be studying this song anymore. I will not be studying this song anymore. Eu não estarei estudando mais essa música. Eu não vou mais estudar essa música, tá? Então, aí, olha, a forma contraída do will not be é won't be. I won't be studying this song anymore. I won't be studying this song anymore. Tá bom? Então, will not be, não estarei. A gente só acrescenta o not depois do will, porque a fórmula se mantém a mesma. I é o sujeito, will be, né, estarei, e studying é o verbo principal no gerúndio, né? A gente não estava estudando isso. Agora, para formar a negativa, a gente só acrescenta o not depois do will, antes do be, tá bom? Não é will be not, é will not be. Toma cuidado para não cometer esse erro, beleza? Então, I will not be, I won't be, ok? Próxima frase aí nós temos, ó. You will not be sleeping tonight. You will not be sleeping tonight. You won't be sleeping tonight. You won't be sleeping tonight. Você não estará dormindo hoje, né? Sei lá, vai ter uma festa e aí a pessoa fala: ah, não, não vou não, vou dormir. Aí você vira e fala: ah, you will not be sleeping tonight. Você não estará dormindo hoje. Se tem uma coisa que você vai fazer, não é dormir, beleza? Então é nesse sentido, tá? Olha aí, próxima frase. He will not be coming back next month. He will not be coming back next month. He won't be coming back next month. He won't be coming back next month. Você consegue sentir a diferença de quando eu falo a forma completa e quando eu falo a forma contraída? Ó, he will not be coming back next month. He won't be coming back next month, ok? Então, ele não estará voltando no próximo mês. A gente já está acostumado aí. He will not be, ele não estará voltando, tá? Olha aí, olha, próxima frase. She will not be watching this film tonight. She won't be watching this film tonight. Ela não estará assistindo esse filme à noite, tá bom? Então tá de manhã, né? Vocês estão, sei lá, falando sobre um assunto e ela não estará assistindo esse filme à noite. Ela combinou de jantar comigo, né? Vamos supor. É nesse sentido, tá? Próxima frase aí, olha, nós temos: It will not be raining a lot tomorrow. It won't be raining a lot tomorrow. It, a gente sabe, é o pronome eu neutro, né? Então, quando a gente traduz o it will not be, ele não é ele não estará ou isto não estará. Ele some. No português, ele some, porque o nosso pronome neutro é oculto. Então, quando a gente vai falar raining a lot, quando a gente vai falar de chuva, a gente não pode falar direto will not be raining a lot tomorrow. Fica incorreto. Will not be. No nosso português, a gente fala não estará. A gente fala direto, não estará. Mas no português, no inglês, você não pode falar will not be. Por quê? Porque toda frase tem que ter um sujeito, tá? E aí, quando é essa situação aí que não é nenhuma pessoa que tá fazendo, a gente utiliza o it, que é o pronome neutro para ele, ela ou isso. Serve para coisas, objetos, animais e também para situações como essa aí de tempo, tá? Então, a gente não pode falar no inglês will not be raining a lot tomorrow. Will not be raining a lot tomorrow. Não. No nosso português, a gente fala direto, não estará chovendo amanhã. No inglês, a gente precisa conjugar e a gente usa o it, que é o neutro. It will not be raining a lot tomorrow, tá? Não precisa bater cabeça na parede se isso gera um pouco de confusão, porque com o tempo você vai perceber o uso do it sendo utilizado como um sujeito neutro, igual nessa frase aí, tá bom? Então vamos avançar aí, olha. Vamos ver a próxima frase. Nós temos: You will not be working next week. You will not be working next week. Vocês não estarão trabalhando na próxima semana, né? O patrão vai dar folga para todo mundo. You will not be working next week. Vocês não estarão trabalhando na próxima semana, tá bom? A gente sabe aí, formando a partícula not, dá o sentido de negação da frase, né? Penúltima frase aí, olha. We will not be drinking beer at the party. We will not be drinking beer at the party. Nós não estaremos bebendo cerveja na festa. We will not be, ok? We will not be drinking at the party. Próximo aí nós temos, olha. They will not be celebrating the new job tonight. They won't be celebrating the new job tonight. Celebrating, tá? They will not be celebrating the new job tonight. Eles não estarão celebrando um emprego novo hoje à noite, esta noite, tá? Então, they won't be celebrating the new job tonight, ok? Tranquilo, fácil, né? A gente já está acostumado a formar frases na negativa com adição da partícula not, não é verdade? Então, vamos ver a aplicação agora do Future Continuous na interrogativa, tá? Ele é formado pela alteração de posição do will na frase. E aí ele fica antes do sujeito, tá? Mas o will be e o be, ele não vai junto, professor? Não, somente o will vai antes, aparece antes do sujeito, beleza? Vamos ver os exemplos aí, olha. Primeira frase. Will I be waiting for you tomorrow? Will I be waiting for you tomorrow? Eu estarei esperando por você amanhã, né? Então amanhã, sei lá, você tinha uma outra coisa planejada, seu pai pede para você esperar ele. Aí você fala, eu estarei esperando por você amanhã. Will I be waiting for you tomorrow? Né? É uma questão interrogativa. E aí a gente coloca o will antes do sujeito, tá? O sujeito aparece depois do will, mas o be se mantém no lugar, que é antes do verbo. Então, se essa frase fosse afirmativa, a gente só trocaria o sujeito. Olha aí para a frase, ó. O I, em vez de estar will I, ela estaria I will, tá? Então, se fosse uma afirmativa, eu estarei esperando por você amanhã, ponto, tá afirmando que vai estar esperando, seria I will be waiting for you tomorrow. I will be waiting for you tomorrow. Eu estarei esperando por você amanhã. Mas no inglês é o contrário, tá? No português, a gente só coloca um ponto de interrogação no final da frase e a gente dá o sentido para ela de pergunta, de interrogação, né? Só que no inglês, além da gente botar o ponto de interrogação, a gente precisa mudar a ordem do sujeito na frase. Então não fica I will be. É I will be, eu estarei, né? Não fica assim. Fica will I be. Will I be, eu estarei, tá? Por quê? Porque o sujeito passa para depois do will, tá bom? A gente já aprendeu isso nas aulas anteriores, ainda vamos ter muita aula para frente que a gente vai reforçar esse assunto para você ficar craque, ok? Então, olha, próxima frase aí nós temos: Will you be coming with your girlfriend to the party? Will you be coming with your girlfriend to the party? Você estará vindo com a sua namorada para a festa, tá? Então, will you be? Você estará vindo como pergunta, ao invés de you will be. É o contrário, tá? O sujeito passa para depois do will. Repara isso aí, ó. Não vou citar agora, você repara por conta própria na próxima frase, olha. Will he be working tomorrow? Will he be working tomorrow? Ele estará trabalhando amanhã? Will he be working tomorrow? Ok? Próxima frase, olha. Next year, will she be looking for a new job? Next year, will she be looking for a new job? Ano que vem ela estará procurando por um emprego novo, né? Então é uma pergunta. Will she, tá? Quando é interrogativa, o sujeito aparece depois do will. Quando é uma afirmativa, seria she will. Ela estará. She will. Mas é uma pergunta. Então é will she. Will she. Ela estará, ok? No português, na tradução, não muda a ordem. Mas no inglês é fundamental mudar, ok? Próxima frase aí nós temos, olha. Will it be raining tomorrow night? Will it be raining tomorrow night? Né? Will it be raining tomorrow night? Então, o it, a gente já falou da conjugação dele como sujeito neutro, né? Para que a gente fale de frases onde ninguém faz a ação, mas a ação acontece de alguma maneira. Então, no inglês, a gente precisa utilizar o pronome neutro para conjugar essa frase, tá? No inglês, não tem como. Todas as frases têm pronomes, mesmo que seja nesse caso aí de um pronome neutro. Will it be raining tomorrow night? Ok? Embora não tenha um sujeito que pratique uma ação aí, essa ação ela é praticada de alguma maneira, então precisa conjugar a frase. A gente utiliza o it, que é o pronome neutro, tá bom? Próxima frase aí, olha. Will you be doing this tomorrow morning? Will you be doing this tomorrow morning? Olha que legal essa frase aí. Quando a gente fala ela pausadamente, né, as primeiras palavras, olha. Will you be doing? Will you be doing this? A gente fala pausadamente. Só que, como eu falo sempre para vocês, tomarem cuidado com o spoken English, que é o inglês falado da vida real, do dia a dia, que é rápido, né? Então, ao invés de ser will you be doing, que é pausadamente, um nativo falaria para você: Will you be doing? Will you be doing? Will you be doing? É quase um trava-línguas, né? Will you be doing? Will you be doing? Ok? Então, will you be doing this tomorrow morning? Você estará fazendo isso amanhã de manhã, tá? Penúltima frase aí, olha. Will we be traveling to Paris next year? Will we be traveling to Paris next year? Nós estaremos viajando para Paris ano que vem. Nós vamos viajar para Paris ano que vem, tá? E a última aí para a gente fechar com chave de ouro. Will they be talking with my mother about this? Will they be talking with my mother about this? Will they be talking with my mother about this? Eles estarão falando com a minha mãe sobre isso, né? Eles vão falar com a minha mãe sobre isso, beleza? Então, esse é o Future Continuous, galera. Fácil da gente aprender o will be, né? O will be dá o sentido de estará. E aí, dependendo do pronome, they will be, eles estarão. He will be, ele estará. You will be, você estará. I will be, eu estarei, ok? Aprendemos isso bem tranquilo, vimos aí as frases na negativa e vimos também na interrogativa, que tem a particularidade importante, onde somente o will entra antes do sujeito. O be se mantém no mesmo lugar, tá bom? Então, agora eu quero que você faça o desafio aqui da nossa aula, que você sabe que é importante para você continuar aí o desenvolvimento do seu estudo dessa aula, onde você vai criar cinco frases com o que a gente aprendeu hoje, tá? Do Future Continuous. Cinco não, cria 10. Não, não. Vamos dividir. Vamos ver se você está conseguindo absorver bem as três colocações dos tempos verbais que a gente está aprendendo. Então, cria cinco frases na afirmativa, cinco frases na negativa e cinco frases na interrogativa, beleza? Assim você vai exercitar bem a sua criatividade, sua escrita e o seu raciocínio em inglês, tá? Você vai conseguir memorizar melhor tudo isso que a gente acabou de falar, tudo isso que a gente acabou de aprender aqui na aula, ok? E, claro, não deixa de transcrever à mão para o seu caderno as frases que nós vimos aqui nos exemplos da aula, beleza? Assim você pratica o estudo ativo e aprende melhor tudo que a gente está falando, 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 falando. Senão só vai entrar num ouvido e sair no outro. Você vai ficar de braço cruzado e não vai ser eficiente a aula para você. Você não vai conseguir ter os melhores resultados e ainda vai acabar falando mal da gente por aí, ok? Então, eu quero que você tenha e colha os melhores frutos, tá? Concluímos então que o Future Continuous é um tempo verbal utilizado para ajudar o falante a descrever uma ação que estará, will be, estará acontecendo em um determinado momento do futuro, ok? Então é isso, um beijo, um abraço. Se tiverem dúvidas, sabem onde nos encontrar. Até a próxima aula.